transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Agatha Branco, engenheira cartógrafa, diretora do Senge e coordenadora do Coletivo de Mulheres. Este é o Senge Play Fala Engenheira, programa do Sindicato dos Engenheiros em parceria com a Rádio Cultura AM930. Hoje, nós vamos conversar sobre violência obstétrica com a Marcele Rabelo, que é enfermeira obstetra, presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Estado do Paraná. É integrante da Rede Feminista de Saúde e depois a gente vai conversar também com a Patrícia Teixeira, que é vice-presidente da Associação de Doulas de Curitiba e Região Metropolitana. Marcele, um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço o convite, representando as nossas enfermeiras obstetras, as nossas mulheres, né? É uma temática bem importante e precisamos falar aos quatro cantos.
Sim, hoje a gente sabendo que a violência obstétrica representa 23% das denúncias, né? Na Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná. Então a gente queria convidar um pouquinho você para se apresentar, né? E eu acho que nesse primeiro momento você pode se apresentar e depois a gente segue com as questões aqui.
Tá. Então, eu sou Marcele, sou enfermeira obstétrica, sou presidente da Associação de Enfermeiras Obstétricas da Seção Paraná, também integrante da Rede Feminista e sou mãe da Isabelle, de 23 anos, da Gabriela, de 11. E hoje, pela nossa associação e pela Rede Feminista, nós temos feito vários trabalhos falando sobre essa temática, né, tentando conscientizar os profissionais, as mulheres, para que a gente consiga diminuir, até erradicar, né, essa prática que ainda nem se conhece muito bem.
E já que você comentou, né, a gente nessa linha aí, de que realmente as mulheres não conhecem, né, quais são os direitos da mulher durante a gestação e o parto?
Então, rapidamente aqui, só para a gente entender um pouquinho, né, porque muitas vezes as mulheres elas nem percebem que foram violentadas. A violência obstétrica ela é tão naturalizada nos serviços de saúde que a mulher passa por aquilo e acha que é assim mesmo, acha que tem que sofrer, que dói mesmo, né? E que ela tá lá e o que fizerem tá tudo certo, né? O profissional sabe o que tá fazendo. E não é por aí, né? A violência, na verdade, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, né? A mulher grávida, a gestante. E uma das... A gente fala um pouco mais do ambiente hospitalar na hora do parto, porque eu acredito que é a hora, assim, que mais acontece a violência, né? A Fundação Perseu Abramo, de 2010, ela disse que ela trouxe o resultado que uma a cada quatro mulheres já sofreram violência obstétrica na hora do parto, né? E os direitos, né? Basicamente, a mulher ter direito ao pré-natal, ter acesso, ter a unidade de maternidade de vinculação já nas primeiras consultas de pré-natal, direito à qualificação, né, um profissional qualificado, uma assistência qualificada, uma assistência segura, né, e muitas vezes o que acontece? Ela vai para o ambiente hospitalar na hora do parto ou até mesmo na hora da gestação, durante o pré-natal, ela sofre preconceitos desde a sua cor, etnia, a gente percebe que as mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica, né? Então é uma mistura de preconceitos aí. E é muito triste, porque a gente pode considerar a violência obstétrica como uma violação dos direitos humanos, né? Violência contra a mulher grávida, né? Então é uma questão de gênero mesmo. Por que a mulher tem toda essa condição de violência obstétrica? porque o parto ele se tornou um evento do profissional. Ele tirou a mulher do centro do cuidado, né? E a mulher antigamente ela tinha os seus bebês em casa com mulheres experientes da sociedade, e aí acabou acontecendo que o parto a mulher foi para o hospital para ter os seus bebês e o profissional tomou conta, né, do parto, do nascimento, com várias intervenções que há 25 anos a gente já entende que não é mais indicado, e tem profissionais que continuam fazendo, principalmente na hora do parto.
Você está sem o microfone, Agatha.
Desculpa. E voltando aqui, você falando sobre o que a mulher tanto sofre, né, e às vezes sem saber que ela está sofrendo uma violência obstétrica, por que que ainda é tão frequente? Talvez pela falta de informação, por que que a gente, agora a gente está visualizando com algumas notícias que estão sendo divulgadas, então talvez isso esteja mais no auge, né? Mas mesmo assim, por que que isso é tão frequente? Você comentou que antes as mulheres tinham esses partos em casa, com a família, com doulas, né? Que aquelas que eram doulas por várias gerações, né? E hoje a gente, o parto acaba se tornando uma forma de comercial, vamos dizer assim. Não sei se eu posso dizer isso, porque você vai para o hospital. Dependendo se o hospital é particular, você tem todo... tem o pediatra, tem que pagar o médico, e outros itens que acabam entrando que antes não fazia parte, né, de quando você ia ter o bebê, né? Então, por que que, mesmo com informações, por que que é tão frequente?
Então, como você falou, antigamente essas mulheres da sociedade eram mulheres experientes, né, e algumas eram parteiras. E auxiliavam, era um evento feminino, tanto que o homem ficava fora do processo. Hoje a gente já tem o marido, o parceiro, né, o acompanhante da escolha da mulher já neste processo. É uma lei, é obrigatório, e a gente sabe que ainda tem serviços que restringem um pouco essa lei, não segue na íntegra, né? Mas por que que a violência ainda acontece? São vários fatores. Uma delas, falar em parto é falar sobre a sexualidade da mulher, né? E a sexualidade, o sexo, ele é um tabu, né? Então, acaba tendo uma dificuldade em trabalhar essas questões, a sexualidade da mulher. A outra questão a gente nunca pode culpar a mulher, jamais a culpa é da mulher, né? Por isso que cada vez mais a gente tem que dizer para essas mulheres, trabalhar a informação, né, fazer plano de parto, né, que é uma ferramenta de orientação em que a mulher ela descreve o que ela quer ou não para o parto dela, né, e durante a gestação. Oficinas de gestantes, encontros, movimentos sociais falando sobre essa temática, né, para que as mulheres saibam que o que acontece no parto não é normal, né? Por que que tantas mulheres querem fazer cesariana? Porque tem medo do parto. E o que que a gente tem para oferecer nas maternidades? Um monte de intervenção. Então é melhor fazer uma cesariana, né? Vou lá, faço a cesariana e não sofro, não tenho dor. Só que é um grande equívoco, né? Porque a cesariana, ela é uma cirurgia de médio porte e ela traz riscos, né? Então, será que ao invés de ficar discutindo cesariana ou parto, vamos discutir o modelo, vamos discutir o parto humanizado, né? O que que é o parto humanizado? É colocar a mulher no centro do cuidado, respeitar as vontades dessa mulher, né? E outro motivo também é, como eu já disse algumas vezes, a medicina ela evoluiu tanto e a obstetrícia ela continua atrasada, né? Porque nós devemos trabalhar com práticas baseadas em evidências, né? O que que é isso? Estudos, pesquisas que estudaram aquele determinado fenômeno e trouxe um melhor resultado. Então, isso é evidência científica e não a minha experiência profissional. Sempre fiz assim, deu certo. Deu certo para quem? Né? Para as mulheres é que não é. A gente vê aí, a pesquisa Nascer no Brasil de 2011, ela trouxe aqui alguns dados rapidamente, citando a região sul. 94% das mulheres têm os seus bebês deitada, né, em posição ginecológica, litotômica. Por que deitar essa mulher? Porque quando eu deito ela, eu estou dizendo, deita aí que eu vou fazer por você. Quando ela está numa posição verticalizada, que é de cócoras, quatro apoios, semi-sentada, qualquer outra posição que não deitada, ela é dona de si, do seu corpo, né? E ela tem aquele poder ali. E o profissional, ele só está como espectador ali. Então, isso é um dos tabus quando a gente fala de posição de parto. Alguns profissionais, eu não sei atender assim. Não tem que saber. O bebê, ele sabe nascer, né? Então, ter essa dificuldade de não fazer nada é o maior problema. Os profissionais, eles estão treinados e acostumados a sempre fazer alguma coisa. E quando a mulher está na sua plenitude ali, ela só precisa de cuidado. Ela precisa de alguém que olhe, que acompanhe, que monitore, mas que não faça uma intervenção desnecessária. E o não fazer nada acaba frustrando alguns profissionais, porque eles acham que eles têm que fazer alguma coisa, né? Além de monitorar o bebê, a gente tem que observar esse bebê, fazer todos os movimentos e intervir só quando necessário. E como eu estava falando, então, na pesquisa Nascer no Brasil, a litotomia, né, tem essa questão. 48% das mulheres utilizam ocitocina. O que é isso? É o hormônio para induzir o parto. Por que uma taxa tão alta? Será que nós, mulheres, não somos capazes de produzir nosso próprio hormônio? É quando que a gente produz ocitocina? Numa situação de prazer, numa situação em que a gente sinta segurança. Então, se a gente trabalhar o ambiente, tirar o parto, tirar a mulher do ambiente cirúrgico, proporcionar para ela um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, né, um acolhimento, um parto respeitoso e o acompanhante dela, essa mulher, ela vai se sentir mais segura, né? E quando ela se sente segura, ela vai produzir ocitocina. Então, será que está certo a mulher utilizar tanta ocitocina sintética, né? Com tanta, durante 48% das mulheres. Então, será que as mulheres não são capazes de parir? Né? Será que as mulheres não são capazes de produzir a própria ocitocina? Né? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. 57% das mulheres, esses dados da região sul, né? 57% das mulheres tiveram epísio. O que, que é isso? É o corte na vagina para aumentar a passagem do bebê com mais facilidade. Mas aí eu pergunto, a mulher está deitada, né? Diminui o ângulo da pelve, fica contra a gravidade, diminui as contrações, comprime os grandes vasos que levam a oxigenação para esse bebê. É a pior posição que tem. Aí, naquela ânsia de querer acelerar o processo, faz a epísio. Mas hoje a gente sabe que a epísio, ela não tem indicação, né? Então, vamos verticalizar essas mulheres. Como que foi mudado isso na Holanda? As mulheres se uniram, fizeram um movimento social e na hora do parto elas se agachavam e ninguém levantava essas mulheres. E elas começaram a mudar essa cultura de deitar para parir e começaram a ter os seus bebês de cócoras. Então é uma iniciativa que veio das mulheres. Por quê? Porque elas eram orientadas, né? Então elas fizeram esse movimento. A gente depende também, não só do profissional, mas dos gestores cobrando essa mudança de modelo, né, para o parto humanizado, e os profissionais atualizados e as mulheres exigindo seus direitos. Mas para isso ela precisa saber, né? Se a mulher não sabe que ela pode parir nessa posição, não tem como ela chegar lá e pedir que ela quer ter bebê verticalizada, menos deitada, se ela não sabe, né? E 60% das mulheres fazem cesariana. Agora a gente tem essa lei estadual no Paraná que permite a escolha, né? Porém, é uma lei, na verdade, a lei original era a lei contra a violência obstétrica e foi modificada incluindo esse artigo da lei da cesariana. E isso está aumentando muito a taxa de cesariana, taxa de hemorragia. As mulheres estão correndo um risco desnecessário por conta de em detrimento, né, de um modelo violento que nós temos. Então, isso é muito preocupante. E a gente precisa falar sobre violência obstétrica, para que a gente não aumente a taxa de cesariana, mas melhore a assistência, né? Que a mulher seja atendida com todo o respeito que ela merece.